Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dê um tapa na mesa aqui, porque está começando mais um aquecimento aqui do nosso Papo Veloz. E vocês continuam acompanhando aqui no nosso canal de sempre, aqui no Y Famoso, no site Roxinho e também na Prime News FM. E também vocês acompanham o nosso programa nas redes sociais, @PGMPapoVeloz. Em todas as redes sociais que você quiser procurar, assim como o nosso rss.td/programa Papo Veloz, porque o Rodrigo é uma pessoa muito apressada que já quer aparecer, né? Muito provavelmente porque ele apertou um botão errado, né? Porque acontece, gente, ao vivo tem essas coisas, né? Porque geralmente aparecia aquela vinheta, aquecimento, aí hoje não apareceu, né? Ah, vem, Rodrigo, vamos lá. O que você vai aprontar hoje, Rodrigo?
Né? Continua.
Tá, é isso. Só porque eu vou ter que trabalhar hoje, aí a pessoa já me bota nesse furo aí de... Pronto, acabou o programa, acabou tudo, caiu tudo. Tá, maravilha, né? As pessoas testam tudo ao vivo na hora. Por quê? Porque é assim que a gente funciona. A gente tenta, né, fazer o negócio funcionar, né? Mas a gente consegue, na medida do possível. Afinal de contas, nós somos um canal de quase 1.000 inscritos. Faltam... Faltam 18? Beleza. Eu gosto desse número, pronto. Número cabalístico aqui pra vocês. Número favorito do autista favorito de vocês. Então já vamos se inscrevendo aqui e dando sequência aqui ao nosso programa. Né, Rodrigo? Agora você pode aparecer se você quiser, né? Porque já estragamos tudo aqui o programa, né? Já estragamos tudo, então... Então vamos, né?
Sabe aquela coisa de você mexer no que tá funcionando e ferrar com tudo?
Uhum.
Pois é, né, Restream?
É aquela velha história do diabo que foi consertar o olho cego do filho caolho e acabou furando o outro.
É.
Boa noite, né?
É, fazer o quê? Boa noite pra você, Eric. Boa noite a todos os nossos... queridos ouvintes, nossos queridos seguidores, nossos queridos inscritos, porque a gente gosta pra caramba quando você participa com a gente. Já sabe, né, pessoal? Faltam 18 apenas pra gente chegar nos 1.000. Então, quanto mais ajudar, melhor. Presinto que Eric Von Draxler vai ter que preparar o Discord na próxima de novo. Esse restream já tá me dando nos nervos.
Bom, vamos ver qual vai ser, né, produção? Então...
Ou então não, já sei. Eu vou voltar pro método antigo de visualização. Essas cenas aqui do Restream foi uma exceção de saco.
Ah.
Enfim, um dia eu aprendo a meter no VMix ou no Streamlabs. Aí a gente não vai ter esse problema. Vamos pros comentários, Eric?
Vamos lá.
Já que Eric vamos lá, né, tá quieto, parado... pensando na morte da Bezerra.
Tá bem, né, Rodrigo?
Bons comentários. Né? Boa noite, 99% anjos. Bom, pelo menos dessa vez você calhou, que é realmente por causa dessa música que eu fiz trocadalho com a... com o título da live. Boa noite pra você, Matheus. Agita, boa. Carlos Fonseca fazendo uma pequena honor. O nosso colega Antônio Carlos, da Sereno de Campo Grande. A irmã mandou boa noite. A mãe mandando boa noite. Ou seja, a live pode começar, Eric?
Pode começar, né?
O Eric, quando fala que a live pode começar, fica parecendo auditor do Hipercap.
O quê?
Hipercap. É título de capitalização daqui do... da Baixada Santista. Não sei se tem aí no Rio. Deve ter, com certeza. Essas porra...
Gente,
é igual Bet. Deixa. Hoje vendo desde o início. Um muito bom, Carlos Fonseca. Assim gostamos.
Deixa eu comentar um negócio aqui. Eu tava aqui antes de comentar em off, de começar aqui o programa, estava aqui em off aqui, tretando, né? Tretando por conta do. Ai, caramba.
Do nome do
nome da,
do, não, espera chegar o assunto, né, Eric?
Não, eu já vou. Não, essa parte a gente não precisa chegar no assunto ainda. Vou explicar por quê. É porque um dos assuntos aqui tem a ver com
senta com a final que lá do... vem a história.
Ah, meu Deus. Tem a ver com a final, com um evento aqui da TCR, do TCR Mundial, que vai ser na China. E aí a gente ficou no impasse por causa do nome do local, que se escreve... Tapa na mesa, pois é. Que se escreve, se pronuncia algo como... O Rodrigo ficou tentando, falando que era Zuzu, só que é Zuzô, porque é o caso da última sílaba. Aí eu, na zoeira, eu fui pesquisar como é que se pronuncia o nome do piloto do carro 24. Da Sauber, por enquanto, que ainda é Sauber. O piloto do carro 24. Mano, assim. Eu tenho uma coisa, assim, quando eu quero pesquisar um nome, uma pronúncia, assim, se eu tenho uma dúvida, eu tento procurar a pronúncia do nome em japonês. A grafia do nome em japonês, porque o japonês ele pega a questão da escrita, né? Rodrigo tá falando cortar essas unhas, viu? Aí, o que acontece? Nessa brincadeira, eu descobri que o ZH, aquele ZH, em japonês, se fala tipo com som de J, né? Seria Jokuanyu, no caso com som de K, no caso. A mesma coisa do Konji é com K, pronuncia. Jokuanyu. Só que em chinês, ele fica algo como Cho. Também. Então seria Chuchou o nome da cidade, que onde vai ser a decisão onde vai ter a próxima etapa lá do TCR Mundial. Algo parecido com isso. É porque eu sou chato com esse negócio, entendeu? A pessoa grava, eu passei 2 anos gravando Copa Inter Mundial pescando nomes diferentes, cara. Por isso que eu ficava aprendendo essas coisas. Vamos lá.
Antes da gente começar os assuntos, Eric. Vamos dar só uma palhinha, porque essa foi trazida pelo pessoal do Motorsport, que já trouxe alguns nomes, eles já tinham meio que cravado sobre... Quer dizer, eles têm trazido bastante informação de bastidor... Água, tá, pessoal? Eles já tinham trazido bastante informação de bastidor... E as duas últimas novidades que eles trouxeram diz respeito aos as corridas que serão transmitidas, porque você sabe que deve não. Cara, é o famoso para bom entendedor um pingo é letra. Para bom entendedor um play a live toda. No evento mercadológico que a Globo apresenta para os seus clientes, ela bota um carro de corrida pintado, estilizado com as cores da Globo e o tema da vitória. Isso significa o que, Eric Von Draxler? Ah, eles não confirmaram oficialmente.
Ah, tá bom, claro.
Como disse Fabiano Fará, vou chamar o Língua de Maria Mole pra falar, porque pelo amor de Deus, já tá na cara. A Fórmula 1 ano que vem vai ser na Globo, de novo. Trazendo na categoria que eles transmitiram de 81, ininterruptamente de 81 a 2020.
Você falando isso, sabe o que eu lembrei agora?
É verdade
que os gestadores fazem...
Sigo aquele trem, sigo aquela motoca. Sigo aquela categoria. Enfim, duas coisas novas nesse tudo. A gente já tinha comentado a respeito das primeiras... meio que confirmações oficiosas trazidas pelos nossos colegas da imprensa esportiva, que os narradores seriam, na Globo, o Everaldo Marques e o... e algumas corridas o Luiz Roberto, mas que o Everaldo ia ser o número 1, a nova voz da Fórmula 1, o que eu acho brilhante, porque é um cara que trata uma transmissão esportiva com respeito. Na TV fechada... Fala.
Apesar do bordão que eu acho sensacional, mas muita gente não entende.
Apesar não, Eric. Pra gente que entende, é inclusive com bordão. Quem não entende vai estudar. Simples assim.
Eu tô falando, pra quê? Cara, vamos lá. Vai falando, Rodrigo.
Cara, o brasileiro, ele perdeu a capacidade de se informar das coisas. É isso.
Vai falando que eu já vou soltar meus 2 centavos sobre isso.
Bom, aí, no Sport TV... Os narradores serão Bruno Fonseca, que tem muita experiência em esporte a motor. Ele é um dos principais narradores da Stock Car. Fiquei chateado que ninguém cogitou o Cleiton Carvalho como um dos narradores, porque o Cleiton é um dos nomes de esporte a motor que está há muito tempo no Sport TV. Ninguém olha, ah, é de esporte a motor. Não, Cleiton Carvalho conhece muito. É uma pena que ele não tenha sido colocado nessa. Fala-se no Luiz Carlos Júnior. Soube, por fonte extraoficial, que nem ele quer. E aí eu fiquei sabendo, Eric, sabe quem pode ser um dos narradores no Sport TV para revezar com o Bruno? Aldo Luiz. Narrador do grupo Band, Band Esportes, barra eu não sei que produtora que ele é, e que narra o Mundial de Endurance nos canais Band Esportes. Band, Band Esportes. É um vozeirão, é um baita narrador. Se tiver essa oportunidade, eu torço muito para dar certo. Repito, Sport TV já tem gente muito boa do esporte ao motor. Mas se o Aldo for, eu vou aplaudir. Bom, comentaristas. Já confirmados, Luciano Burti e Rafael Lopes. Só que a transmissão do Sport TV vai ser com uma equipe completamente diferente da transmissão da Globo, inclusive quando as duas transmitirem juntas.
Sim. Justo.
Então só dois comentaristas não vão dar conta.
Pois é.
Fala-se que pode ter a volta do Max Wilson com mais chance e do Felipe Giafone com menos chance. A aguardar. Mas o que eu imagino que possa acontecer é o Rafael Lopes ser o comentarista oficial no Sport TV, para ele ficar todas as provas. E como o Sport TV deve fazer um pré-race e um pós-race muito maior, óbvio, é TV fechada, ela tem tempo para isso, seria um nome, até um nome que o próprio Sport TV há muito tempo tem, ele comenta há muito tempo o Sport TV, e seria um nome para comentar muito mais e, vamos dizer assim, vai aparecer mais, mostrar o seu conhecimento. Acho justo.
Sim.
Também ventila-se que Fred Sabino volta pro Grupo Globo. Não se sabe por uma função de frente para as câmeras ou para atuar como produtor de novo. Aí ele seria um produtor, assim, muito maior. E aí vem a parte dos repórteres. A dupla da Globo foi definida, a princípio. Trata-se
da
de...
Globo Aberta.
Sim, Globo Aberta. Não. Quando for Sport TV, eu refiro ao Sport TV mesmo. Não, sim, sim. Vou fazer essa distinção para o pessoal poder entender melhor.
Beleza.
Na TV aberta, para as corridas europeias, Júlia Guimarães, que vai para a Espanha para ser correspondente, já está de mudança, em janeiro ela parte para a Espanha, será correspondente dos canais Globo na Espanha, lógico, na área esportiva, e recebe essa incumbência de ser repórter da Fórmula 1 nas corridas europeias. Nas corridas na América, as três já estão... As três não, as quatro corridas... Não, quatro não, seis. Nossa, eu tô viajando. Eu esqueci que tem três no...
Estados Unidos.
Aquela porra lá dos Estados Unidos, mas enfim. Não sei pra que três corridas no meu país, mas enfim. As seis corridas na América terá Guilherme Pereira, que já foi repórter da Fórmula 1 antes da categoria ir pra Band. Então, tudo em casa. Pro Sport TV não tem nada definido. E também não tem definido quem seriam os repórteres na parte asiática. Sobre transmissões. É certo, é cravado que todas as corridas na Ásia barra Oceania a Globo transmite. E é certo que das corridas na América só o GP do Brasil. Por causa dos horários. TV aberta. Sim. Vai mostrar o futebol, claro. No Sport TV, não. No Sport TV, todas as corridas vão ser transmitidas ao vivo. Isso, inclusive, segundo essas nossas fontes recebidas, está no contrato da Liberty Media com a Fórmula 1, com a Globo. Outra, provavelmente, Eric von Draxler, a dupla Jaime Brito e Mariana Becker vai trabalhar direto na Fórmula 1. Sim, eles vão ser contratados pela FIA para trabalhar na Fórmula 1. O que eu acho glorioso.
Sim. Aí no caso seria o quê? Ele seria um
décimo. Não, não tem mais nada com, não teria mais nada com a Fórmula 1 no Brasil. Porque.
Não, eles não.
Gente veio não, me confidenciar que a negociação nem envolveu. Porque antes era assim. A Globo sempre conversava com a FIA, FOM e similares via Jaime Brito. Ele nem foi chamado para conversar. E a Liberty Media percebeu, falou, meu, a gente não pode deixar esse cara parado. Existem grandes chances dos dois irem para trabalhar na Fórmula 1. Seriam repórteres oficiais ou assessores ou qualquer coisa do tipo dentro da categoria. Direto, sem intermediários. Torço para isso acontecer. Torço mesmo. Seria um reconhecimento. Mais, assim, seria, é um reconhecimento.
Sim, sim, assim, seria, assim, chutando muito alto, seria, talvez, eles pegarem como se eles fossem ser funcionários da F1, da F1 TV.
Não, não caso, sei. Onde, assim, não sei. Até porque a transmissão da F1, TV, ela simplesmente replica do país.
Ah, tá.
Então, a princípio, não. Eles não vão criar uma equipe só para transmitir pela F1 TV. Mas não sei, né? Vai que de repente.
Replica qual no caso? Replica a Globo ou replica a Sport TV?
Boa pergunta. Não sei. Não tem F1 TV também pra descobrir.
Eu não vou dar. Não vou dar 420. Quanto que tá essa bosta? Não faço questão disso na cara.
Consulta aí. Deixa eu ver os comentários que o pessoal já colocou.
Vamos lá. Enquanto vocês vão botar nos comentários aí.
25 é o ano do EV Fórmula 1 e Carnaval. Sim, Everaldo Marques vai narrar o Carnaval também.
De São Paulo, né?
Sim. São Paulo. No Rio segue a dupla, cara, Alex Escobar e Karine Alves.
Vamos lá, pessoas.
Sigo Aldo. Desde a Copa Africana, sim, ele foi muito bom. Se a volta do Fred for concretizada, ele podia reassumir o voando baixo. Carlos Fonseca. Você já vai criar treta. Bota pra debaixo do tapete, Carlos Fonseca. Deixa eu ficar. Disparos Unidos, boa! Ai, o Matheus, Estragos Unidos.
Nossa.
Isso é genial. É isso, Eric. Agora a gente vai ter que esperar.
Bom, vamos lá. A gente já percebe que vai haver essa diferença, né, de tratamento pro pessoal que vê na TV aberta para TV fechada. Eu vou falar quantas vezes eu julgar necessário. Esporte a motor não cabe mais na TV aberta. Hoje, 24, não cabe mais. Apesar de o Brasil ainda ser talvez o único país no mundo. Quer dizer, não sei se o Brasil é, são dois. É Brasil e Austrália, se não me engano. Mas também na Austrália. Mas, Rodrigo, pensa comigo. Na Austrália é molezinha passar na TV aberta. Porque a Fórmula 1 na Austrália só passa no horário aceitável quando acontece lá na Ásia. Que as corridas lá na Austrália passam tipo domingo de noite, dependendo do fuso horário.
Mas passa.
Domingo à noite, sim. Não, é tipo o horário do Fantástico. Dá pra tu. Vamos dizer assim, dá pra tu tirar o. Vamos supor, daria pra tu tirar o Fantástico de boa. Domingo de noite, tira o Fantástico e bota a Fórmula 1. Ninguém se importa. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Apesar disso que eu tô falando. Aqui no Brasil, hoje, a meu ver, esporte motor não cabe mais na TV aberta. Porque o público da TV aberta é um público bem limitado. E aí você acaba fazendo uma transmissão o pessoal que realmente curte aquilo, esporte motor, não se sente incluído na transmissão. Ah, é um cross de nicho. Sim, é um cross de nicho, infelizmente. Não é como se fosse, por exemplo, uma transmissão de Olimpíada, que o cara bota um esporte totalmente aleatório e tem que fazer o pessoal se incluir só porque tem um cara, um BR competindo. E o pior é que ainda tem isso. Não tem, mais uma vez, não vamos ter BR competindo na, ano que vem. Provavelmente, quer dizer, quase certo que não. Quer dizer, o dobrado que os caras vão ter que cortar para poder incluir esse negócio. Porque tem que ter o Brasil. Ai, porque vamos fazer para os nossos pilotos. Eu tenho um ranço. Rodrigo, eu tenho um ranço disso. Ai, vamos torcer pro cara só porque ele nasceu no Brasil. Os caras idolizam um cara que tá num carro que vira 3 segundos mais lento que o líder. Que não tem, que a chance do cara conseguir chegar nos pontos, olha que são 10. Chegar nos pontos é zero. Não, vamos torcer pro cara. Pô, o cara não tem. Pra quê? Tá se iludir? Se é pra eu me iludir, cara, eu vou, sei lá, fazer outra coisa. Não posso falar 7 pedras agora, porque agora eu sou oficialmente. Eu não digo casado, agora eu sou oficialmente amarrado com a Janai. Porque eu fiz união estável com ela ontem no cartório. Foi necessário. Né?
Muito
eu não
bom.
Sei se eu comentei com vocês. No final do programa eu explico pra vocês o meme aqui, né?
Pensar no seu caso.
Aí. É, ou não, dando. Aí o que acontece, Rodrigo? Eu sinto que não cabe mais. Eu sinto que não cabe mais. Se os caras conseguirem fazer uma coisa atrativa, pô, legal, mas tipo, se for pra acompanhar, lógico que eu vou pedir acompanhar pelo Sport TV.
Eu acompanho pelos dois. Ah, claro que o Everaldo Marques é muito mais narrador do que se juntar todos o restante que existe no grupo pra narrar corrida.
Não, aí realmente, nesse ponto eu concordo contigo. O EV é sensacional, cara.
E provavelmente isso seja talvez até uma tentativa também do Grupo Globo de ver onde vai ter mais público.
Uhum.
De começar a criar a cultura de só passar no Sport TV. Até para que os assinantes ajudem a bancar a transmissão. Uhum. Que dinheiro foi uma coisa que faltou pra Band, infelizmente.
Também os caras burros pra caramba foi querer botar patrocínio de jogo do Tigrinho.
Não botou patrocínio do Kid Grinho, Eric. Foi claro que deu calote.
Ah. Tinha que ser.
Mas também é sacanagem, né? Aí. E provavelmente também pra começar a definir uma equipe de Fórmula 1. Sim. Ver quem tem as manhas, quem não tem. Acho que ainda cabe uns anos ainda Fórmula 1. Na TV aberta. Eu acho que ainda cabe um pouco. Uhum. Não sei com essa nova geração vinda do Drive to Survive, que começou a acompanhar mais a Fórmula 1. E isso é um negócio legal, rejuvenesceu o público, né? Porque o público tava. Era só a gangue da bengala.
Uhum.
Gritando: Fórmula 1 morreu em 94!
É, o pessoal da Santíssima Igreja da Sexta Marcha, como é que é?
A Igreja Sinistra Maclariana da Sexta Marcha.
É.
Enfim, a aguardar. Particularmente, eu acho que não vai cair o padrão.
Não.
Particularmente, acho que a Globo tá tomando um cuidado com indefinir sua equipe, não tá pegando qualquer aventureiro pra... E era óbvio que certos nomes não iam voltar pra Plim Plim. É óbvio. Da forma com que trataram nesses últimos 4 anos, é óbvio que não ia voltar. Óbvio. O que eu espero, e aí o que o Marcus Wilson disse numa entrevista pro Motorsport, ele falou um negócio muito legal. A Fórmula 1 sempre vai ter espaço no Brasil porque você viu quantas TVs queriam. Elas não podiam ter dinheiro, mas queriam.
Sim. Até o Cazé deve ter
pensado. O Kleber Machado disse uma dessa vez. Dependesse dele, ele comentou uma vez. Passava na Globo, passava na Band e em quem mais quisesse passar. Mas enfim. Espero muito que a Band mantenha, porque a Band ainda vai manter NASCAR, Fórmula E, Stock Car, Copa Truck, Porsche Cup, eu espero que ela siga. Olha, vamos transmitir com afinco.
É porque essas categorias são baratas, né, Rodrigo? São relativamente baratas.
Então, mas aí o que, que acontece? Muita gente pode chegar, ah, não quero saber, aí trata de qualquer jeito. Não, tem que tratar sério. Pra quê? Pra uma próxima categoria que tiver a possibilidade, trazer.
Assim, eu só... Só pra encerrar esse ponto, porque a gente tem um monte de coisa pra falar ainda, eu só acho babaca pra caramba, eu só acho muito babaca essa coisa de emissora comprar direito de transmissão de evento e não transmitir. Só pras outras não pegarem. Sabe? Cara, entendo uma coisa...
Tá, mas isso aí já tá começando a ficar difícil também, né? As próprias produtoras, elas põem que tem que transmitir ao vivo. Se não transmitir...
É isso que eu tô falando. Não, pois é, agora perceberam que tava dando ruim isso. Então eles chegam, agora, olha só, vamos começar, olha só, se você pagou pra transmitir, você vai transmitir essa bosta. É ridículo, Rodrigo, é ridículo essa ideia do pessoal... E a Globo fez muito isso.
Sim.
De comprar evento pra transmitir, só que não transmitir. Só que é pra quê? É só pro coleguinha não transmitir. Porque eles têm dinheiro, não... Eu vou ter direito só pra não permitir. Não, gente, você tem direito, você vai permitir. Sabe? Não quer dar vez pra outro. Sabe? Tem muita coisa que a gente deixa de ver por causa de babaquice de emissora. Né? Então, assim, a gente espera que pelo menos essa coisa de a transmissão melhore e principalmente, conhecimento pra isso a Globo tem. Eles têm 40 anos nas costas de XP com isso. 40 anos. Cara... É só não fazer besteira. Só não fazer besteira. Carlos Fonseca, anota aí que essa história eu vou ter que contar depois.
Tô lascado, ela vai demorar 3 horas. Tu vai se virar sozinho, tu vai logar aí, você vai desmontar, você desloga.
Rodrigo, tá, vou pensar no teu...
Vamos lá, vai, Eric, vai. Para de coçar o dedo do pé e começa a live.
Já que a gente tá falando da Fórmula Hanso,
não.
Não.
Não. Não pode.
Ah, tá de zoa que é isso aqui. Tá de sacanagem que é isso aqui. O que está acontecendo?
Estoca!
Ah, meu Deus do céu. Olha isso aqui, gente. Matéria do Grande Prêmio, né? Caraca, não. Isso não pode ser. Não, quer dizer, eu, ao mesmo tempo que eu digo que pode ser sério, porque isso aqui é o Brasil, eu dizia Vin Diesel, diz isso Brasil. Isso não pode ser verdade. Como é que pode ser verdade uma porra dessa, Batman? Caraca, fraude no parque fechado.
Quer dizer, o parque fechado foi criado por causa da fraude. Deixa eu explicar pro pessoal.
Por favor.
Está em andamento uma investigação, uma análise de possível adulteração nos pneus por parte da TMG, equipe chefiada por Thiago Meneghel, e pela Crown Racing, equipe chefiada por William Lube. Só segunda e terceira colocadas no campeonato e... Uma delas líder da temporada com Felipe Massa. E a outra vice-líder com Felipe Batista. Qual que é a suspeita, pessoal? A suspeita é de que as duas equipes adulteraram, manipularam de forma ilegal os pneus da fornecedora única, a Hankook. Através de um processo de vulcanização, vamos dizer assim, que é... Seria colocar o pneu numa espécie de forno, faria alteração molecular em alta temperatura dela e depois posicionar a borracha em água fria para refixar as moléculas modificadas. O que que acontece? Você pode alterar a maciez, você pode alterar a cambagem, você pode fazer um pneu assimétrico para ele ser melhor em determinadas curvas, você pode fazer o que você bem entende. A suspeita foi levantada quando os pilotos dessas equipes começaram a virar tempos durante o fim de semana da etapa no Velopark. O Velopark é um circuito minúsculo. Teve hora que eles começaram a virar 2 segundos mais rápido que a concorrência, Eric.
Rodrigo, peraí. Eu tô escutando você falando aqui, tá tentando assimilar a situação.
É remolde isso! É remolde essa... Não! Pessoal, tentando traduzir mais ou menos pro leigo no assunto. Eles basicamente estão fazendo remolde de pneu, é isso? É quase isso. É quase um remolde. Caraca!
O que aconteceu? A Stock pegou os pneus, a organização da Stock, a Vicar, junto com a CBA, catou os pneus, mandou pra Hankook. A Hankook mandou lá pra sede dela, pra matriz, lá na Coreia do Sul, pra fazer a análise se os pneus realmente foram adulterados. Vai voltar pro Brasil a análise, o resultado da perícia. Perícia, é página policial essa porra. É, vai voltar pra perícia. A CBA vai dar o veredito, que pode chegar de perda de pontos, multa, até a exclusão da categoria.
Mano!
Investigação seríssima do Grande Prêmio. A Vicar anunciou ao Grande Prêmio que a resposta vai vir, deve vir nessa próxima semana aí. E a Stock Car vai mandar direto pra CBA. A CBA vai julgar. A Stock Car, através da Vicar, deu uma declaração dizendo que só vai se manifestar oficialmente depois que a CBA der o seu veredito. Tá agindo com parcimônia, abre aspas, parcimônia. É, reiterou que nada foi comprovado entre as equipes, não houve flagrante, mas existe a suspeita de que o pneu utilizado teve sim um comportamento diferente dos demais. Lembrando que é fornecedora única. O que que acontece? Devido a isso, a Stock Car vai criar um parque fechado dos pneus. O que que acontece?
Os pneus vão ficar lacrados, pelo visto.
Terminou a etapa, tira o pneu, guarda. Pra evitar essas ações.
Acessão, no caso, né?
É. As equipes receberiam os pneus apenas alguns minutos antes das atividades para poder devolver assim que acabar tudo. Já faz um mês que o pneu tá na Coreia do Sul. Até agora nada. A gente vai seguir aguardando. Agora é mais uma mancha.
Pausa, só um minutinho.
Mais uma mancha, Leandro, Eric, peraí. Mais uma mancha que a Stock enfrenta sem necessidade alguma.
Mano, em primeiro lugar, Leandro Fausto, vai implicar com o Dragonite da sua avó. Primeiro. Segundo, mano, 41 anos, sendo dos quais, caraca, 35. Rodrigo. 35 anos acompanhando o esporte a motor. 35 anos, 3 décadas e meia. Eu nunca vi isso acontecer em categoria nenhuma. Nenhuma.
Eu acho tive bastante trambique em categoria por aí, né?
Não, o caso mais cascudo que eu lembro disso, que eu lembro desse tipo de coisa, foi a Tyrrell. A Tyrrell com chumbo na gasolina.
Era chumbo. Não, agora. Chumbo na gasolina não. Chumbo no lastro móvel.
É, pois é. Um lance desse. Mano, assim, mas adulterar pneu, coisa que é uma coisa de especificação única, porque quase todas as categorias, salvo uma ou outra raríssima exceção, todas as categorias têm uma fornecedora única. A Fórmula 1 faz isso, a NASCAR faz isso, a Indy faz isso, a Stock Car faz isso. Mano, eu nunca vi uma merda dessa na minha vida. Desculpa o palavrão, mas não dá. Não tem como. Eu nunca vi um troço desse na minha vida. Caraca! Abriu precedente.
Não, abre um precedente perigoso. E Eric, é o seguinte. Pode ser só a pontinha. Sabe quando você...
Mano, é basicamente um remold. Pra quem não conhece, gente, remold é quando você pega um pneu usado, né? E você refaz as marcações, os frisos. Só que, claro, só que assim, o remold é só pra você dar... É uma gambiarra. Por quê? Porque o que acontece? O pneu... Eu digo assim, pneu de rua, tá? A gente tá falando desse negócio. O pneu de rua, ele tem... Eu não sei se vocês já repararam isso. Ele tem uma marca dentro da marca, né? É uma marquinha dentro dos frisos, que é pra você indicar que até aquela marca... O desgaste até essa marca é seguro. Passou dali, você tem que trocar o pneu. Vou até mostrar um negócio aqui. Deixa eu compartilhar uma... Eu vou até compartilhar aqui a tela... Que tá aqui no. É isso aqui. Não, é. Eu quero. É isso aqui. É isso aqui. Esse aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir visualizar isso. Não. Não sei se vocês vão conseguir visualizar isso. Vocês reparam, por exemplo, eu vou até ampliar essa foto aqui. Vocês reparam que o pneu, ele tem esses buraquinhos aqui. Pneu liso, tá? Ele tem esses buraquinhos aqui. Tá vendo aqui? Esse furinho. Né? Esses furinhos, eles servem de referência para os pilotos, para você saber o desgaste do pneu, certo? Eles servem para ser uma referência aqui. Se o pneu desgasta além desse furinho, já compromete a segurança do composto. Só que quando você adultera isso, voltando pra cá, muda muita coisa, E assim, e o lance do remold que eu falo, o que acontece? Ele não tem, ele não é feito dentro daquela linha de segurança. É uma gambiarra, o termo é esse, é uma gambiarra. Cara... Rodrigo, eu tô me tremendo dessa história.
Vamos aguardar. Eu espero que dê alguma coisa. Assim, eu espero que ninguém varra para baixo do tapete, chegar e falar, olha, não foi isso que foi feito, foi outra coisa. Enfim, não é normal num circuito minúsculo, não, mas... quase num cartódromo, que é o Velopark, um carro andar 2 segundos mais rápido que o outro.
22 segundos é coisa pra caramba. Demora na pista aquela. 2 segundos num Velopark é uma eternidade.
Não dá, não.
Gente, isso não existe.
Isso aguardemos, não existe. Eric. Que olha.
Caraca, categoria da musiquinha de Bomberman com gambiarra. Que porra. Bomberman com gambiarra. Nossa, enfim, deixa aqui, ó. Top. Ai, ai, caraca, que bizarro, cara. Vamos lá. Pessoal, vamos mudar de assunto, vamos... Agora sim, vamos falar da Fórmula Hans, né? A gente já falou da comissão, vamos falar da Fórmula Hans agora, né? Obrigado.
Fórmula 1.
Antes de começarmos, já temos mudança na regra para a próxima temporada. Aquele pontinho a mais, da volta mais rápida, que não servia para bosta nenhuma no centro de minha discórdia, ele vai ser extinto para a próxima temporada.
Mas a discórdia faz parte do esporte, Eric.
Hã?
A discórdia faz parte do esporte.
Sim. Eu digo assim, Rodrigo, porque assim, a meu ver, eu acho que a regra do ponto pela volta mais rápida, ela só foi mal aplicada. Porque podia ser feito mais ou menos como acontece na Fórmula E. Em que o ponto é sempre. Ele tá sempre no top 10. Se o piloto que fez a volta mais rápida. Não, mas não, peraí. Olha a diferença. Qual que é a diferença, Rodrigo? Na Fórmula E, vamos supor. Se o piloto que terminou em P15 marcar a volta mais rápida, ele não leva o ponto. O ponto, ele é redistribuído Ele é redistribuído para o próximo piloto dentro do top 10 que tiver a melhor volta. A melhor volta. Olha a diferença. Ele é assim, é. Entendeu? Na Fórmula 1, não. Se o piloto que marca a volta mais rápida não estiver no top 10, o ponto não é distribuído. Fim da história. Você entendeu a diferença? O ponto da volta mais rápida, ele não deixa de ser aplicado. Só que ele só é aplicado se o piloto estiver... Pro piloto que tá entre os 10 primeiros.
Cara, eu gosto da Indy. O piloto liderou uma volta, ele ganhou um ponto.
Sim. Cara... Tinha que ser valorizado também.
E tinha que ter ponto pra pole.
Sim, também. Eu acho isso.
Mas, enfim. Categoria volta depois de quase um mês. Depois de mudanças no seu calendário. Tá de volta a categoria. Com a etapa do Circuito das Américas. Circuito esse de 5.513 metros. Com 20 curvas, que tem como recorde o recorde obtido por Charles Leclerc em 2019, 1:36.169. Circuito esse inaugurado dia 21 de outubro de 2012, ou seja, um pouquinho antes da etapa da Fórmula 1 dessa... Circuito construído por Tavo Helmut, Kevin Schwantz e Hermann Tilke. Sim, Kevin Schwantz. E que durante um ano... Cadê? Eu quero pegar esta categoria aqui. Rapidinho.
O ano que pegou Indy, NASCAR, Fórmula 1 e MotoGP?
Isso, acho que foi 2019.
Ah...
Foi o único circuito no mundo que sediou numa mesma temporada Fórmula 1, IndyCar, MotoGP e NASCAR. E eu ainda estava procurando se sediou...
O quê?
O WEC junto. Mas não sediou.
Não.
É que eu estava tentando procurar, é que a NASCAR só a partir de 2021... Eu quero ver a... Queria ver a Indy quando que... Eu quero ver... Former Events. Isso. IndyCar. Cadê esta jossa? IndyCar Series. IndyCar 2019. A NASCAR... A NASCAR foi desde... NASCAR desde... Não, 2021. É, eles não sediaram no mesmo ano. No mesmo ano foi Fórmula 1, MotoGP e Indy.
É. A pista que tem duas zonas de asa móvel, que seria a reta principal e a reta oposta mais longa. A reta principal, a reta chegar no caso, e a reta mais longa, que seria entre as curvas 11 e 12, que é uma covardia. Aliás, essa pista é linda, eu amo essa pista. Aquele o comecinho dela bem muito inspirado em dois complexos que eu acho sensacional, que seria os S de Suzuka e Magnussen Beckett de Silverson.
Sim. E a parte final inspirada naquele 8 da. Naquele 4-1 da 8. Turquia.
É maravilhoso, cara. Essa pista é maravilhosa, cara.
Sensacional.
Bom, já começando com as atividades que já tivemos na sexta-feira.
Já tivemos,
O Carlos Sainz já fez o melhor tempo nos treinos livres da sexta-feira. Ele marcando 1:33.602, dobradinha na Ferrari, ele e o Leclerc, né?
Sim.
Max em terceiro. Deixa eu ver se tem algum nome que cabe mencionar aqui por enquanto a mais. Não vi ninguém aqui a mais. E teve, obviamente, a classificação para a corrida sprint, né? Que é a corrida sprint amanhã. Sim, teremos corrida sprint no final de semana. E até o presente momento, se ninguém mexeu na ordem do grid largada, a primeira fila vem com Max Verstappen e George Russell. Depois Leclerc e Norris, Sainz e Huckenberg, Hamilton, Magnussen e Tsunoda e Colapinto. Caraca, o Colapinto... Ah, olha, na moral, cara, eu acho uma canalice o Colapinto não ter vaga pro grid ano que vem, cara. O cara tá conseguindo mostrar serviço com a Williams na... indo pro Q3.
Se a Williams for inteligente, ela mantém o cara sob contrato, de algum jeito. Tá vendo o que deu a Fórmula 1 ficar com esse sistema de franquia ridículo? Ah, em só 10 equipes. Não podemos arrumar.
Franquia é meu ovo, vai pro inferno.
Dá nisso, a gente podia ter um monte de equipe. Umas 13, pelo menos. Dose.
Não, olha só. Max largando na pole na sprint. E o Norris em quarto. Salvo muito engano. Deixa eu ver. Eu preciso ver uma informação aqui. Da pontuação da sprint.
Concordo com o Leandro. A Indy devia voltar pra lá.
É.
Em vez de correr aquela bosta do tema clube.
Vamos lá. Pontuação da sprint. Neste momento, com a situação de largada. Na situação de largada. O Max está abrindo 3 pontos. Para quem tá... Ou seja, a Red Bull conseguiu meio que consertar o que tava errado. Para quem precisava fazer ponto, olha, o Norris tá... Tem não, gente.
Cara, a situação é muito difícil. É óbvio.
Tá, tudo bem.
Ah, vamos ver, né?
Vamos ver qual vai ser, né?
Pegar o horário das corridas, que é o que mais interessa.
É, não mandaram ainda.
Não mandou. E não, nem vai mandar. A gente vai falar de cada categoria, nós vamos falar o tempo. Meu tempo. A sprint amanhã às 3 da tarde.
Uhum.
Aí o qualifying... Né, a classificação da prova mesmo às 7 da noite, horário do Brasil, da de Brasília, tá? E a corrida no dia 20, no domingo, às 4 da tarde, Eric. Às 56 Nossa, voltas.
Quer dizer, no horário local seria 5 da tarde. É. Vai pegar o sol caindo já, né?
É. Sol caindo, vai ser interessantíssimo. Norris não vai conseguir ponto de exclamação. Pô, Leandro, mas tu é besta sou eu, né, Leandro? É fácil apostar que o Norris não vai conseguir. A situação dele é muito difícil. Ah, parece a mãe de Iná. Olha, fulano pode morrer, mas ele não pode morrer.
Ué. É molezinha ficar chutando agora. É a mesma coisa. Você vê o Rodrigo agora, hoje, e você vai falar, pô, o Rodrigo vai ficar careca. É a mesma coisa você falar isso agora, que ele tá já com metade da cabeça vazia. Aí é molezinha falar. Eu queria ver você falar isso quando ele tinha o quê? 20 anos menos. Engraçadão. Ah, vá pro inferno. Fazer bullying com o Rodrigo é muito didático. Não faça essa merda em casa. Próximo assunto, Rodrigo. Vamos pro próximo, né? Ou tem mais coisas pra falar da Fórmula 1? Então vamos lá. Então vamos girar a chavinha, vamos virar de cabeça pra baixo pra coisas muito mais legais.
MotoGP.
Por que que eu estou com a aba aberta da Stock Car? Que já acabou o assunto. Pô, burro pra caramba. Vamos lá. E, aliás, se eu não estou enganado, tá tendo atividade agora, nesse momento, né? Se eu não estou falando bosta, tá tendo atividade agora, neste momento que eu estou falando agora, são 10 para as 10 da noite, do dia 20.
Vai começar a classificação daqui a pouco. E o treino livre foi cancelado, tá, Eric? Só pra... Porque choveu no paraíso.
Sim.
Sim, sim, pessoal, Phillip Island é um paraíso.
Ah, cara.
Quem discorda tá errado.
Quem discorda tá errado. Só nossa opinião importa.
Existem as pessoas que gostam de Phillip Island e existe quem tá errado.
Cara, eu tô tentando ver o que, que tem aqui. O que, que tem aqui? Por que, que eu. Ô. Oh,
Exalta. Eric.
Deixa eu ver.
Oi. O treino já acabou, tá? Só pra te avisar.
Ah, já acabou. Que legal.
Q2. Acabou de acabar.
Q2. Sim.
Jorge Martin fez a pole. Ah. Tá, na MotoGP isso não quer dizer nada.
É.
Jorge Martin, pole. 1:27.296. Mark Marquez foi o segundo. Maverick Viñales o terceiro. Essa é a primeira fila. Segunda Sim. fila vai ter Marco Bezzecchi, Francesco Bagnaia e Raul Fernandes. Terceira fila, Franco Morbidelli, Alex Marques e Alex Rins. E a quarta fila, Enea Bastianini, Brad Binder e Fábio de Gianantonio, que vai correr na Austrália, vai correr na Tailândia e depois da prova da Malásia, ele se manda para operar o ombro e só volta no que vem. Não corre em Valência.
Caraca.
Vamos pegar, eu quero pegar agora o calendário. Eu quero pegar... Não vou me juntar à comunidade de porra nenhuma agora. Eu quero aqui. Eu quero ver. Não vou me juntar agora. Não me enche.
Ele tá pingando toda hora. A página que você vira muda, tá aparecendo essa telinha.
É pra fazer login toda hora.
Login é meu ovo. Vai.
Meu tempo. Sabe o que vem na sequência, Eric?
Ah.
O Q1, 10 horas, o Q1 do, da Moto 3. Q1 da Moto 3 vem daqui a pouco. E aí, durante a madruga, vamos ver o que nós vamos ter. A 1 da manhã tem a sprint. Tá bom. 1 da manhã é sprint. E aí, os horários das provas. Isso de sábado para domingo, tá, pessoal? No sábado, 9 da noite, Moto 3. 10:15, Moto 2. E meia-noite, a Moto GP. Essa dá para assistir. Ah. Essa tá boa de assistir.
É porque na Austrália, né, Rodrigo? A Austrália, o fuso horário é mais amigável.
Até nisso a Austrália é boa.
É. Ah, cara.
Vê se cara, acontece isso.
Não, cara, na moral, eu falo de Phillip Island, cara, é sensacional. A pista, cara, pá, pingar essa maldição de... minha comunidade... Ai, comunidade! Johnny mandou de pica, mano. Johnny meu. Cala a boca, povo chato da porra. Aí depois o nego reclamando, ah, não sei por que a MotoGP tá chata. Povo chato. A pista tem 4.440. Não sei se já foi falar essa parte. 4.448 metros. São uma largura média de 13 metros, 5 curvas pra direita, 7 pra esquerda.
Não, Eric.
Né?
Oi. Só uma coisinha, a pista não. A tesuda pista. Porra, é Phillip Island.
A reta mais longa de 900 metros. Cara, uma vez eu tava jogando...
Boa noite pra você, Luiz Felipe.
Alô, beleza? Vamos lá. Uma vez eu tava na zoeira, sem querer, querendo, eu tava jogando lá o jogo da MotoGP. Eu fiz a volta longa no talo, sem querer. E botei meio segundo. Como que eu fiz isso? Não sei.
Se eu tentar fazer, não vou conseguir.
Eric Von Draxler botou o Sitiomatic do da Gaivota. Não! Colocou o Sitiomatic da Gaivota.
Ele Rodrigo, foi... eu mandei vídeo
Eric, nesse dia. Você lembra quando o International Superstar Soccer tinha o cheat que você transformava o juiz no cachorro?
Sim.
Imagina se o jogo da MotoGP cai em mão errada, o pessoal faz o cheat de você pilotar com a gaivota.
Nossa.
Pra quem não sabe, a região do circuito é repleta de gaivotas, porque é uma ilha, ou tem uma reserva natural, é uma região.
Inclusive, toda estupenda. Hora tá deu bandeira vermelha porque tem bicho atravessando a pista.
Sim, e quando eles não conseguem atravessar a pista, eles terminam virando carne moída, igual em 2015 aconteceu quando o André Iannone estampou uma na lata.
Nossa.
Sim, tem fotos disso. Se vocês procurarem, tem as fotos em sequência. Da gaivota tentando escapar, o Iannone tentando escapar e a gaivota.
Já nocauteada.
Não, nocauteada, já triturada, coitada. Tadinha dela.
Não, não tem. Lembrando que na edição anterior. Ano passado, quem venceu foi o Johan Zarco, seguido por Banaia e Gian Antonio. E de Gian Antonio, um dia na frente. O pódio da MotoGP foi esse.
Eric, você sabia que essa prova já foi sede do GP da Austrália? No período de entre-guerras? De 28 a 35, essa era a sede do GP da Austrália.
Pois é, só que aí como a pista era boa, tirava de lá.
Ainda bem, pra imagina a Fórmula 1 fazendo um monte de obra.
Pra carro não sei se rola.
Oi?
Pra carro não sei se rola, né?
Claro que rola, você já assistiu uma etapa do Supercars aí?
Ok.
Não rola pra Fórmula 1.
Ah, não, pra Fórmula 1... Caraca, 14 graus lá, que isso?
Isso porque nós estamos na primavera.
Sim, já quase chegamos no verão. 14, indo pra 22.
Cara, é Phillip Island.
14, é uma praia, uma ilha, sei como é que é, imagina como é que é. É 14 na... 14 na... Puta merda, esqueci o texto. 14 na temperatura ambiente e 22 na pista. Dá pra você passear com seu doguinho de boa. Não seja um ser enterado e leve seu doguinho pra passear no sol fritando de manhã. De meio-dia. Não faça isso.
Essa pista que também sedia o Mundial de Superbike. Que, aliás, eu acho um absurdo. Óbvio. Mundial de Superbike. É uma prova na Austrália e o resto na Europa os cornos chamam de Mundial.
Ué... A lógica da criança, ele tá querendo argumentar também com uma. Da mesma forma, quando você tinha uma categoria que era um campeonato mundial de Fórmula 1, quando você tinha 6 corridas na Europa e uma que não tinha nem o mesmo regulamento, só pra incluir. É a mesma lógica. É a mesma lógica.
Ridículo. Exato, isso, é ridículo do mesmo jeito, não defendo ninguém. Aqui pois eu é. Só desço o porrete.
Pois é. Vamos lá então, continuamos lá do outro lado do mundo, só que a gente vai mudar de categoria então, né? A não ser que você tenha alguma coisa pra falar sobre isso. Eu não sei se eu posso botar isso aqui. Eu posso compartilhar essa tela, porque acontece. A gente tá agora com o Mundial de TCR, o TCR World Tour, e eu tô com a classificação do treino livre que teve agora. Que dia? Cadê a data? Não tem a data aqui. Foi hoje. Presumo que tenha sido
a hoje. Data foi hoje. Não, você não pode, Eric Von Draxler.
O quê?
Não pode compartilhar. Se você compartilhar essa tela, pode dar ruim.
Tá, não, é porque eu queria mostrar o seguinte. Eu não sei como que eu poderia mostrar isso, porque a tela, assim, o texto é todo bugado.
O texto é o quê?
Sabe que todo bugado.
Ah.
Como é que eu vou te explicar?
Ele é meio
sabe quando você... Não, assim, como é que eu vou te explicar? Sabe quando você tá editando um texto no Word e aí você bota um texto em outro idioma, em outro sistema de escrita? E aí o que acontece? No que você muda o sistema de escrita, a fonte caga toda?
Isso tá acontecendo exatamente. Em alguns sites comigo. Não, no meu tá inteiro, Eric, o do site. A única coisa que fica engraçado é que os pilotos do TCR China aparece o nome em chinês e depois o nome dele.
Não, aqui tá ok. Só que acontece, o nome do Chimes tá com uma fonte diferente.
É. Ah, mas tá aí. O que importa, Eric von Draxler, é que a Cian Racing...
Também conhecido como Lincoln Co?
É. A Cian Racing... Pra quem não sabe, a Cian Racing, ela é a equipe oficial da Volvo. Desde sempre. Ela é o braço... A Polestar Cian Racing... Vamos dizer assim, vai, é igual, por exemplo, a TGR, Toyota Gazoo Racing, que é o braço esportivo da Toyota. Sim. Coincidiu da equipe ter o mesmo nome. A M...
Como foi a Alpine durante anos com a Renault também.
Aquele M da BMW é o braço esportivo da BMW.
Sim.
A Polestar é o braço esportivo da Volvo. A Cian Racing é a equipe oficial da Volvo. O que tem a ver com China? Não sei se vocês sabem, mas a Volvo e a Geely, elas são uma empresa só. Existe o mesmo grupo. O grupo Geely tem a Geely, tem a Volvo. E juntas elas criaram uma marca de carros sino-sueca, Lincoln Co. E a Lincoln Co botou os três carros na primeira parte do grid. Santiago Rutia fez o primeiro tempo no treino livre. Ma Qinhua foi o segundo para a festa da torcida chinesa. Yan Erlacher foi o terceiro colocado. Aí na quarta posição, Eric, a gente tem um local do TCR China, que é o Martin Xinz. Não sei como é que se fala, vai ser assim mesmo. Mas o que acontece, Eric? A única coisa que eu lamento é essa prova não ser em Xangai. Aliás, vou além. Eu nunca vi esse circuito de Ningbo. Vou ver depois com calma. Mas eu gosto mais do circuito de Ningbo. Cheio de chinquenes, curva fechada, o piloto escapando assim aberto e de repente tem que fazer um S. É um bagulho espetacular. Não sei por que não tem prova lá. A China criou muito circuito e tem que dar uma utilidade. Eu até concordo. E como existe o TCR China, eu acho legal pra caramba, porque tem o TCR China, tem a Fórmula 4 China, tem a Asia Le Mans Series, usam-se muitos circuitos na China. Ok, perfeito. Pra usar a Xangai, já tem Fórmula E e Fórmula 1 que dão conta do recado também.
Ok.
Mas eu gosto mais da pista de Ningbo. De qualquer forma, é uma pista nova e vamos ver se gera boa corrida. O líder do campeonato, que é o Norbert Mikkelis, nesse treino livre foi só o 12º.
Caraca.
Bem fraquinho. Agora eu quero procurar, sabe o que, Eric? O N e o E. Eu quero ver os tempos. Eu quero ver que horas o povo vai poder assistir a essa corrida que vai ter mais de 30 carros no grid. Ah, antes rapidinho dos horários. Ano que vem vai voltar uma etapa na Austrália pro TCR World Tour, tá? Já tá acertado. Vai ser no Bend. Procurem o circuito Bend, tá?
Uh-huh.
The Bend Motorsport Park na...
Ah, tá.
Legal, não tá abrindo os horários da corrida, pessoal. TCR TV, ok. Eu quero... O horário das provas. São vídeo ao vivo. Vamos ver aqui se vai aparecer. Tô no YouTube do TCR TV.
Lembrando que pro TCR World Tour é a penúltima etapa. Sim. A etapa da China. A próxima etapa também vai ser na China, só que em Macau.
Eric, né?
Vai ser. Oi.
As duas provas vão ser as duas. Começa a transmissão no site do TCR TV Arroba TCR TV no YouTube, tá? As duas provas começam às 2h40, a transmissão. Hoje, de hoje pra amanhã, 2h40. E de sábado pra domingo, 2h40. As duas provas do TCR Road Tour, que dificilmente vai definir o campeão. Então, a maior curiosidade nessa prova vai ser a gente ver como que os pilotos se comportam nesse circuito de 3.774 metros com 14 curvas e que tem como recorde, Eric, um recorde feito na Porsche Carrera Cup lá da Ásia em 2021, protagonizado por Yu Kuai, 1:36.839. Vamos ver se agora eles quebram esse recorde.
Rodrigo, Sem querer, a gente descobriu o quê? Eu descobri aqui agora. Tem um negócio que está só meio que spoiler aqui do que a gente está querendo bolar aqui. A gente está tentando falar sobre pistas que permitiriam, em teoria, mais de uma corrida ao mesmo tempo, né? O circuito de Juzhou permite. Ele tem dois traçados e dois pit lanes, um traçado de teste. O traçado que você mencionou de Ningbo, que você falou, que é porque eu tô vendo aqui, que é uma pista sensacional, permitiria também ter duas corridas, embora não tenha outro, o outro pit lane, mas daria para fazer. E esse Debend aqui daria também para ter duas corridas.
Deixa eu anotar aqui, Ningbo dá, Bend,
Juzhou dá e o Debend.
Sensacional.
E o Debend, inclusive, ele tem um traçado aqui de quase 8 km. 35 curvas. Mano, que canalha.
Sensacional, né?
Descobrimos sem querer querendo, tá, gente? A título de informação, a classificação do TCR World Tour, neste momento nós temos o Norbert Vigneault com 244 pontos, Esteban Guerrier com 219, Ted Bjork 215, e a Erlacher 201, Mikel Ascona também 201. O Erlacher tem 3 vitórias contra nenhuma do Ascona.
Mas não fecha hoje não o campeonato. Não vai fechar esse fim de semana, não.
Não. A não ser que... Não, a não ser... São 45 pontos em jogo, tá? 45 pontos em jogo. A não ser que o Mikelis largasse da pole e vencesse, marcasse 45 pontos. Com...
uma par de combinação aqui, de resultado.
Ah, mas hoje é. Não fecha, não fecha, não. Não sei se cabe mencionar Pedro Cardoso com 38 pontos na 12ª posição, Rafael Suzuki na 14ª posição com 24 pontos, Rafael Reis com 10 pontos em 18, e só isso não. Nelsinho Piquet dana-se, não quero saber dele.
Não, Pedro Cardoso com certeza ele vai ser o brasileiro melhor pontuado e tem tudo para ganhar o TCR South America.
É, no hoje Tour não, né? Eu digo assim, no hoje Tour não vai, não. Né? Assim,
mas para ficar entre os 60... Mas para ficar entre os 60 que vão disputar, vai disputar a final depois. E você sabe quem que pode ficar entre esses 60, Eric? Robert Wickens.
Caraca.
Cara, seria muito sensacional o Robert Wickens disputando o TCR Finals. Como a gente compartilhou no nosso story um dia desse, seria mais sensacional ainda se a Federação Canadense de Esporte a Motor convocasse o Wickens para correr o Motorsport Games semana que vem. Lá em Valência.
Ah, ia ser sensacional, cara. Ia ser muito.
Então é isso, pessoal. No YouTube do TCR TV, 2h40 começa a transmissão da primeira corrida. E de amanhã para domingo também, às 2h40, começa a transmissão da segunda corrida.
Vamos lá então, vamos para a nossa
Vamos para a nossa saideira já em reta final também? Novamente, gostaria de reforçar o meu pedido, caros semifinalistas da NASCAR, por favor, destruam o carro de Joe Logano.
Quanto destruam ódio nesse coração.
O carro, o piloto não, mas o carro. O carro. Tudo bem que a pintura do carro, do, o carro dessa etapa tá uma maravilha, né? Aquela... A pintura, aquela pintura clássica da Pennzoil, no caso mais puxada para amarelo e preto, mas por favor, destrua esse carro. Né? Assim como o Rodrigo tá destruindo o mosquito lá no estúdio dele, destrua o carro de Logano.
Caraca, se os caras destruírem o carro igual destruiu o mosquito, não vai nem sobrar nem nada para.
A ideia é essa, Rodrigo. A ideia é essa.
Mas você não falou que queria que o piloto saísse inteiro, sua anta?
Tudo bem, o carro, o piloto sai inteiro, mas o que dá pra você fazer isso, mas o carro você pode arregaçar o carro.
Dá, achando que é Rio de Janeiro, sai do ônibus, puf, bota fogo no ônibus.
Ué? Ué, cara?
Vamos fazer a mesma coisa, larga o carro aí, para aí. Vai, vamos falar da prova, Eric, circuito esse de capacidade de 80 mil pessoas. Pega. Isso porque só tem arquibancada de uma parte.
Que acontece em Vegas, fica em Vegas.
2,41 quilômetros.
Também precisa com uma milha e meia, né?
É. Inclinação de...
Ai, mano, uma nova demilha, uma nova demilha. Interno também, cara.
De 12 a 20 graus.
É progressiva.
É.
Puta merda, é progressiva.
Vamos e lá, tem um recorde desde 96, que é o recorde do Ariel Lendai, que não vai ser quebrado nunca.
Ah.
Enfim. Aí a foto que eles colocam no Wikipedia, a versão brasileira, a foto da etapa de 2011 da Indy.
Nossa!
Só podia pegar logo qualquer qual. Outro...
Logo qual, né?
Amanhã tem Xfinity, lembrando que não tem Truck Series. Imagina, a Truck Series correr nessa pista é... Prepara a funerária todinho, você chama todas as funerárias de Las Vegas.
Boa.
Porque com certeza não vai dar certo.
O conceito de o que acontece em Vegas, fica literalmente, né? Você é louco. Pior que na versão americana, na versão inglesa também aparece, tá, Rodrigo?
Sim.
A foto do circuito em 2011.
Enfim, tanto ano pra colocar, mas fica quieto. O que importa é que a corrida promete, né? Afinal, temos 8 pilotos. As oitavas de final classificaram 75% dos pilotos. As quartas de finais classificaram 66,67% dos pilotos. A semifinal só vai classificar 50%. O funil diminui cada hora a mais. Metade da turma vai ficar de fora dos playoffs. A partir de agora, nas próximas 3 corridas, contando já desse fim de semana em Las Vegas. E promete, Eric. Promete, porque a gente tem muito nome que barbarizou na fase regular e que tá passando um aperto danado nessa fase.
Uhum.
A gente tem Joey Logano, como o Eric disse, apesar de o Eric querer que quebre tudo. Mas se classificou no sufoco, depois da desclassificação
ora,
de Alex Bowman.
Olha, certo, né, Rodrigo? Olha, só tudo certo. É verdade, a verdade é essa.
E conseguiu os pontinhos necessários, né? Porque ele podia ter se lascado também nos pontos. Quer dizer, ele se lascou nos pontos, né? Podia ter se lascado mais ainda.
É. É o que eu falo, hora certa, lugar certo. Rodrigo, o mais... sabe uma coisa que eu acho sensacional no Las Vegas, no Rosa Vegas, é que assim, o pit lane é curvo. O pit lane não é reto que nem a maioria das pistas do da NASCAR. E assim, ele também tem aqui, não dá nem pra identificar, assim, não dá pra identificar muito o formato da pista, que é um trioval no caso, mas, cara, mas assim, o trioval, ele é a curva é muito fechada. E é inclinada pra caramba também, cadê? Deixa eu ver se tem aqui. Ah não, agora eu tô vendo aqui, a inclinação é 20 e nas retas é 9. Não. Eu pensei que fosse. Eu falei pra uma. Não, só pra situar, gente. Ah, também. Porra, não fala não, Matheus. Eu fico lembrando do Trânsito Morte. Aqui no Rio de Janeiro. É por isso que chama Trânsito Morte aqui no Rio de Janeiro.
Leandro, você foi muito. Essa piada foi muito necrotéria. Não vou colocar lá no ar, não.
Não. Necrófila. Nossa, que horrível.
Eric, lembrando para os nossos ouvintes e para os nossos seguidores, eu e Eric não temos a menor chance de termos os mesmos na grande final. Um dos dois vai ficar com gente a menos.
Sim. Eu tô achando que vai ser os dois, viu?
Vamos ver, né?
Não, é porque assim, Rodrigo, assim, só pra situar, pessoal, a gente nunca. É óbvio que a gente não vai botar palpite igual, senão perde a graça. Não perde a graça. O lance é ter palpites diferentes, né? Só que a gente botou três iguais e deixou um. E dividiu um.
E aí, pessoal, vocês. Deixa os comentários, vocês acham que vai pra essa próxima. Quem vai passar para a final? Christopher Bell, William Byron, Kyle Larson, Ryan Blaney, Chase Elliott, Tyler Reddick, Denny Hamlin e Joey Logano. Esses são os 8, 4 deles vão para a final daqui a 3 semanas lá em Phoenix. Mas ainda tem 3 provas. Esse fim de semana Las Vegas, depois Homestead e por fim Martinsville.
É, nossa, vai ser engraçado.
Eric, que curiosidade, qual a temperatura que tá em Las Vegas? A média.
Agora?
Agora deve estar mais fresquinho um pouco.
Tá, deixa eu ver uma coisa aqui.
Vamos ver, weather.com.
Las Vegas, meu cara. Então, pelo negócio aqui.
Pelo negócio, qual o nome do negócio?
O negócio também conhecido como Wikipédia é nessa época do ano, mês de outubro, a média costuma variar entre variar na faixa de 34 e a mínima de 15, é isso mesmo?
Previsão para domingo é de 27 graus. Sem uma gota de água.
Show.
Ou seja, a corrida começa e termina no domingo, a princípio.
É.
Eu só não sei o horário da prova, tá, pessoal? Mas acho que é por volta de 3 da tarde. Deixa eu pegar o horário certo.
Não, tô vendo aqui, Sérgio. Aqui. Tá marcado pra 2h30 no horário local, quer dizer, no horário do leste.
Eu logo imaginei. Porque não tem então, iluminação. O circuito não tem iluminação, tem que acabar cedo.
É 3h30. Então a corrida é 3h30 da tarde no horário de Brasília.
3h30?
Sim. No horário de Brasília. 3 horas, olha. Ah, não, aqui ó.
É uma hora de Las Vegas pra.
Não, olha só, deixa eu te explicar. O horário que eles mencionam, que a NASCAR menciona, é sempre a hora do leste. É sempre o horário do leste, que é o que isso que eu tô falando. Não é o local, é o horário do leste. Que é o horário. Assim como a gente sempre
bate. Peraí, horário do leste não, então vamos com calma. Igual a gente fala horário de Brasília, é o horário de Washington.
É. É porque o nome do fuso era do leste.
Porque eles querem ser os diferentões dessas porra.
Dana-se, vamos lá, enfim.
Faz igual a China, também a China tem... é gigante e tem um fuso horário só.
Ah, pois é, mas vamos lá, deixa eu só. É mais fácil. É mais fácil porque eu tô fazendo bosta.
A corrida lá vai começar meio dia e meia. Por aí. Ou meio dia e meia ou 11h30, por aí. Bom, importa que aqui vai começar 3h30 da tarde, tá, pessoal?
Ó, vamos lá.
Então, 4 horas de diferença.
Sim. Então, vamos lá. No caso, dia 20 de outubro, horário do leste, 14. Quer dizer, tá marcado pra 14h30, deve ser, né? E Brasília, né, o retardado?
Time
pra caramba,
Zone,
vamos lá.
Olha o que a gente faz com o Eric, ó. Esse xingamento foi um patrocínio de Raid.
Ah, então, agora é porque assim, no é isso que eu tô falando, Rodrigo. Aqui no site da NASCAR tá marcado pra 2h30. Deve ser transmissão. Eu não sei se é a largada ou se é a transmissão. Quer dizer, começa a transmissão 2h30 pra largar 3 horas.
Deixa faz parte.
É isso mesmo.
São 4 horas, Eric, de diferença.
É.
Então se a corrida começa aqui 3 da manhã, ou 3 da tarde, 3h30 da tarde, lá vai ser
11h30 da manhã.
11h30 da manhã. Ok, aí, né? 11h30 da manhã e que lambam os beiços.
Ah, então já é, né? Vambora então. Então já é, né, pessoal? Vamos lá então, a gente já mencionou aqui. Cadê a agenda? A gente já foi falando, gente. Já estamos falando aqui. Ao longo
hoje
do programa,
a gente não recebeu o e-mail da agenda. Então, paciência.
É, pois é. É o que tem pra hoje, né? Falar o que tem pra hoje, eu vou tentar encurtar a história aqui, né? Vou tentar encurtar essa historinha aqui, porque o que acontece? Temos ainda 8 minutos, dá tempo de falar assim. Esses dias eu no começo do mês, eu descobri que eu tô com um probleminha, né? Eu tô com uma pequena, eu tô com uma dissecção na aorta, perto do coração, e eu vou ter que operar. Se fosse um pouquinho depois, era laparoscopia. 3 furinhos, resolve na câmera, beleza. Como fica na aorta ascendente, bem perto do coração, já é cirurgia cardíaca. Peito aberto, então. Eu vou avaliar no começo do mês que vem, né? Pra ver qual vai ser o procedimento, como que eu vou fazer. Né? E por conta dessa situação, porque eu vou precisar ficar um tempo encostado em casa, eu fiz esses dias, eu fiz com a Janaína, eu tenho que entrar na união estável. Quer dizer, agora a gente tem um papelzinho indicando que a gente está junto. Que é para poder estar comigo na hora que eu precisar operar, porque senão ia ter que ficar mexendo na minha mãe. Não, obrigado. Minha mãe já interrompeu semana passada, eu não quero que ela enterre outro. Eu acho que ela quer, mas eu não vou entrar nesse momento dessa questão. Enfim, pessoas, o que eu posso dizer é o seguinte, se cuidem, tá? Porque a gente só tem isso aqui, tá? A gente só tem a nossa saúde. O trabalho, não sei o que, o trabalho vai te botar no outro lugar no segundo seguinte. Vocês se cuidem, vocês vivam suas vidas e aproveitem, porque YOLO, eu dizia, né? Pra quem não sabe, YOLO quer dizer, você só vive uma vez. Ao menos nesse plano físico aqui que a gente tá. Mas, cara, segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesses mesmos canais, no caso, e nessas plataformas aí que estão vendo aí nesse print, que você pode printar agora e viver em suas vidas. Então, não perturbe mais a gente até as próximas 72 horas. Oi, 72 horas! Que legal! Tchau, acabou essa bosta.